haja benevolência, haja simpatia. Não, ali era parceria política, ali era projeto político, ali era dinheiro dado, fruto de tanto que ele lesou a economia brasileira, fraudou e comprou títulos podres, negociando no mercado, e fraudou contratos de consignados do INSS. Por isso que ele doa 5 milhões, está registrado. Isso aqui não é discurso, isso aqui é fato. Entrem, faço um pedido, quem estiver nos acompanhando, entre na prestação de contas do senhor Jair Bolsonaro, está lá, 3 milhões do senhor Zetel doados. Mais 2 milhões doados, entre lá na prestação de contas do governador Tarcísio, estão lá os 2 milhões doados. Por que será que doou tanto dinheiro somente para essas figuras? Porque eram parceiros do crime. Eram parceiros do crime. Então nós esperamos que essa investigação se prolongue, seja feita de maneira efetiva, mas se trazendo a verdade, se investigando para valer. Não daquela maneira que a Rede Globo publicou um PowerPoint e mudando as carinhas dos envolvidos, tentando associar aquilo ao governo atual, que mandou investigar e liquidou o Master, mas poupando o governo anterior. Isso não, isso é mentira descarada, sem sentido algum. E para falar sobre a CPMI, rapidamente também, o presidente da comissão, tem suspeição. Ele é parceiro do Banco Cravo Forte, que é parceiro do Master, e doou para a entidade ligada a esse banco, que fraudou também. Ora, não tem condições, mandou 3,6 milhões de emenda parlamentar, recurso público, para depois ser reinvestido no Master. Lamentavelmente, não tem condições alguma. E o relator, então, virou um advogado de acusação contra o governo Lula e um advogado de defesa contra o culpado governo Bolsonaro. Portanto, não tem condições alguma, imparcialidade alguma, de trazer um relatório com base na verdade. As suas declarações são nítidas de que ele atua fazendo disputa política eleitoral e não querendo investigar para valer.
Obrigado, deputado Alencar Santana. Com a palavra, o deputado Osmar Terra. Vossa Excelência, nobre deputado. Seguido, o deputado Reinaldo Stefani e Hildo Rocha são os próximos oradores.
Você está acompanhando a sessão plenária de hoje, sessão deliberativa, que ainda está na fase de breves comunicações. Quem está presidindo a sessão é o deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia. Na tribuna agora o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul.
Hoje deve estar na pauta, se não tiver hoje vai estar amanhã, mas é provável que seja hoje, o projeto de lei 3066. O projeto de lei 3066 é um projeto de lei que foi construído a muitas mãos, um projeto de minha autoria, mas que teve uma participação muito efetiva da nossa assessoria toda parlamentar aqui, que se envolveu emocionalmente com o projeto, participação de entidades, participação da Polícia Federal. É um projeto que fecha todas as portas que existem hoje na internet para a exploração sexual de crianças. É um projeto que trabalha com a ideia da inteligência artificial, a enfrentar o uso da inteligência artificial no assédio a crianças, mudando a voz, mudando o rosto das pessoas que estão falando, da inteligência artificial explorando, fazendo vídeos de sexo envolvendo crianças, enfim, todas as formas que a tecnologia moderna pode utilizar para combater o crime, para enfrentar o crime e combater o crime de pedofilia. Nós estamos nessa caminhada, minha querida senadora, agora deputada, né? Nós estamos nessa caminhada há muito tempo. Eu fui autor da lei do Marco Legal da Primeira Infância, depois da lei do suicídio, da prevenção do suicídio, da automutilação, da lei 14.811, que transformou em crime hediondo todas as formas de violência contra a criança, né? E, inclusive, tipificando crimes na internet como bullying, cyberbullying, né? Que não não era tipificado. Imaginem o bullying com uma criança numa escola, um grupo de amigos fazendo bullying com uma criança, já é uma coisa horrível. Imaginem na internet, essa criança sendo exposta na internet, né, ingenuamente, em geral por ingenuidade, acaba sendo exposta para milhões de pessoas. Isso é causa, inclusive, de suicídio de jovens, né? De suicídio de vários, tem vários casos de suicídio de jovens. Então, a gente tem que proteger. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura, mas nessas questões específicas, nós temos que ter um tratamento. Tem agora o chamado ECA digital, e a gente procura complementar com brechas que ainda existem na legislação, fechar essas brechas para poder proteger as nossas crianças. O início da vida, presidente, é o momento que o ser humano mais se transforma fisicamente, mas o cérebro também se transforma. As conexões cerebrais aumentam com uma velocidade incrível, né? É como se a pessoa estivesse entrando num mundo que ela não conhecia, que ela precisa aprender, e precisa aprender com rapidez. E ela aprende através de quem cuida, ela aprende através de quem está do lado dela. Essa é a referência dela no mundo. Se essa pessoa é uma pessoa que comete crimes contra essa criança, abusa sexualmente ou abusa com violência dessa criança, essa criança vai formar uma memória para o resto da vida daquilo que ela sofreu. Aquilo vai mexer mais do que em qualquer outro período da vida. Nos primeiros anos de vida, muda completamente a estrutura, a arquitetura cerebral pelo estímulo negativo, pelo estímulo violento, né? E essa criança vai ser uma pessoa desajustada emocionalmente para o resto da vida, podendo, inclusive, repetir os crimes que ela sofreu com outras crianças. Então, hoje, nós vamos esperamos comemorar, porque foi aprovado por unanimidade, deputada Heloísa Helena, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 3066, que é esse projeto que dá agora, fecha o ciclo, fecha o circuito na luta contra a pornografia na internet, pornografia infantil na internet. Então é esse o que eu queria falar, meu querido presidente. O tempo está sendo generosamente ampliado aqui, mas agora eu vou procurar encerrar, dando um abraço aí aos meus amigos, todos que participaram, o Lucas, todos que participaram desse processo, a Rose, né, que é a minha assessora, que é a responsável pela lei Vovó Rose, né, que também é contra a automutilação e suicídio. Essa luta para continua. A luta para proteger as crianças, deputado Hildo Rocha, tem que continuar. Nós temos que estar sempre vigilantes, que cada novo passo da tecnologia, novas formas aparecem para maltratar, para, de alguma forma, tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa cruel na internet. E nós temos que proteger nossas crianças dela. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Osmar Terra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, por até 5 minutos.
Obrigado, nobre presidente, colega Hildo Rocha, que preside esta sessão. Senhores deputados, senhoras deputadas, continuando a nossa prestação de contas aqui nesta tarde, diante de tantas agendas que fizemos lá na região neste final de semana, estive também visitando o Colégio Estadual do Campus de Mutans. Mutans é um distrito de quase 14 mil habitantes, que pertence à minha terra, Guanambi. É um distrito que eu já ando e percorro há mais de 30 anos. E ultimamente, desde quando assumi a prefeitura de Guanambi, sempre todos os sábados até hoje, estando em Guanambi, vou à Feira de Mutans, visito esse distrito há quase 20 anos. Por ali nós encontramos e participamos dos feirantes, dos barraqueiros, dos amigos ali daquele distrito. E fui convidado mais uma vez para estar neste colégio, que hoje transformou-se em um colégio em tempo integral. E diga-se passagem que vem trazendo resultados importantíssimos para os nossos estudantes, que dali já saíram para as universidades, para as faculdades, de um colégio lá da zona rural do distrito de Mutans. Nós fomos recebidos pelo diretor Fábio, diversos professores, professoras, funcionários, os estudantes que de forma paciente estiveram naquele improvisado auditório, um improvisado porque eles estão cobrando um auditório, estão nos pedindo apoio para a cobertura da quadra, para que os nossos estudantes possam ter a oportunidade, durante o dia do sol escaldante do Nordeste brasileiro, lá da minha Bahia, não há possibilidade de fazer nenhum tipo de atividade durante o dia. E aí sobrecarrega para a noite, não tendo condições dos nossos jovens de fazer a prática do esporte naquela quadra durante o dia. Esta reunião foi basicamente para nos pedir apoio. E como nós tivemos também no Instituto Federal Baiano, lá no campo de Guanambi, onde colocamos aqui, acabamos de falar há poucos instantes, a emenda para a construção do refeitório, nós assumimos lá com o campo estadual lá de Mutans uma emenda para a cobertura desta quadra. Nas próximas emendas já firmamos o compromisso de colocar R$400 mil para a construção da cobertura daquela quadra. E posteriormente também levei ao conhecimento da secretária estadual de educação, a senhora Rovena Brito, que esteve visitando lá esta escola, que nos comprometeu, fez compromisso conosco, já está em andamento o projeto para ampliação, a construção desse auditório, ampliação da escola, fez o compromisso conosco, creio e acredito com o nosso governador Jerônimo, que vem fazendo, melhorando a educação do nosso estado, através da Secretaria de Educação, da nossa secretária Rovena, nós haveremos de ver o nosso querido distrito de Mutans também recebendo os investimentos na área de educação. Claro que é a parte do governo do estado fazendo ali para este colégio, que esteve até perto de fechar as suas portas, imagine vocês. Mas com a dedicação dos professores, dos diretores, se comprometeram, colocando, levando o ensino de qualidade para os nossos estudantes. E todos estão aumentando a frequência, o número de alunos ali naquela escola. Cabe a nós continuarmos apoiando lá na minha cidade, como sempre fiz, naquele distrito. Participei ainda como vice-prefeito da construção dessa escola, que tinha um outro nome, que hoje chama Escola do Campo de Mutans. E eu tive o prazer, o privilégio de ali começar a construção dessa escola mais de 15 anos atrás. E agora, nobre presidente Hildo Rocha, nós saímos de lá com esse compromisso, com aquela juventude, com seu diretor, com seus professores, para que possamos continuar a nossa missão enquanto deputado federal, está ajudando, como sempre faço, como sempre fiz, na minha cidade, quando fui vereador, vice-prefeito, prefeito, e agora, no segundo mandato de deputado federal, ajudando muito a minha cidade, não só na área da educação, na área social. Inaugurou há pouco tempo atrás lá o NEAM, através das nossas emendas. Ali, o lado dos velhinhos, nós colocamos emendas, levamos mobiliários novos para o lado dos velhinhos. O Bom Samaritano, uma entidade que cuida de pessoas com dificuldades de álcool, de drogas, colocamos recursos todos os anos. É assim a nossa missão. Mais de R$15 milhões já colocamos para a agricultura familiar do nosso município. É assim que nós vamos continuar enquanto estivermos aqui em Brasília, defendendo, fazendo pela minha cidade, num prefeito que dedicou muito a sua vida a fazer construção de 9 novas escolas, 8 novos postos de saúde, 19 praças foram construídas ali, uma policlínica regional, um SAC. É assim a nossa missão agora como deputado federal. Agradeço o novo presidente Hildo Rocha, meu caro colega Reino Stefano. Peço, novo presidente, dê divulgação dessa nossa fala na voz do Brasil e todos os meios de comunicação da casa. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Charles Fernandes. Convido para fazer uso da palavra o deputado Reynold Stefani, por até 5 minutos.
Presidente, nós tivemos uma boa notícia esta semana, que é a determinação do ministro André Mendonça do Supremo, que faz um belo trabalho, que alguém probo, que alguém que realmente tem um espírito público, de prorrogar a CPMI do INSS. Ela conseguiu todos os pré-requisitos para ser prorrogada. E, infelizmente, Alcolumbre não queria sua prorrogação. Alcolumbre trabalhou para que ela terminasse agora. E ela tem muito ainda a esclarecer e muito já fez pelo Brasil. Essa CPMI descobriu o roubo dos aposentados do Brasil. São quase 7 bilhões de descontos indevidos dos nossos velhinhos, que mal têm dinheiro para pagar o medicamento no final do mês, e dezenas de bilhões de empréstimos consignados indevidos, até para crianças que só recebem o BPC, que é o benefício de prestação contínua. 500 mil crianças que não podem fazer empréstimos, assim o fizeram. E isso envolve muita gente graúda, inclusive o filho do presidente da República, o Lulinha. Lulinha recebeu 25 milhões de luvas e 300 mil reais por mês. Esse pessoal do PT adora roubar. Mas, pô, roubar até aposentado. Pessoa que recebe um salário mínimo para viver. Eles não têm vergonha na cara. O Lulinha fez uma viagem de mais de 1 milhão de reais, agora, há pouco tempo, paga pela Roberta Lussinger. Viagem organizada pela filha do ministro Guido Mantega, do ex-ministro da Fazenda do Lula, que recebia no outro esquema do Banco Master 1 milhão de reais por mês. Esse pessoal não tem vergonha na cara. Eu espero muito também que o plenário do Supremo mantenha a decisão do André Mendonça, que esse é o meu medo, o plenário do Supremo, que está aparelhado com a pior composição da história, com gente que é militante de esquerda, com gente que não tem capacidade jurídica para estar lá e que está roubando. Muito triste para o Brasil a situação. E, além disso, presidente, nós temos a questão do Vorcaro, que está fazendo uma delação, que vai envolver muita gente graúda, ministros de Estado, vai envolver senadores, deputados federais, altas autoridades e também os próprios ministros do Supremo. Como é que nós vamos fazer para poder punir esse pessoal que está se blindando, que não está deixando a coisa ser investigada? Na hora que o Vorcaro apresentar que ele comprou, através da sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, o Alexandre de Moraes, como é que vão homologar essa delação? Infelizmente, envolve até outros ministros, não é só o Alexandre, é o Toffoli, aonde fez um esquema com o Taiaiá, que em tupi guarani significa o amigo do meu pai. Essa situação é muito triste no Brasil. A Suprema Corte, infelizmente, virou um balcão de negócios. É como se estivesse vendendo sentenças. O Brasil tem que mudar, tem que ser passado a limpo. Por isso é muito importante esse ano vencermos as eleições presidenciais, eleger a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, porque senão vai continuar a mesma, essa blindagem da esquerda, do Lula, da corrupção, a blindagem dos ministros do Supremo e do Alcolumbre evita qualquer tipo de investigação ou de punição. Outra notícia boa, presidente, é que, felizmente, para nossa surpresa, a PGR deu parecer favorável para a prisão domiciliar de Alexandre, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Alguém que recebeu uma facada de um militante do PSOL, de um vagabundo, o Adélio Bispo, que ficou com comorbidades, que tem sequelas graves, que já fez inúmeras operações em função dessa facada, que está com 71 anos de idade, que está num local insalubre, que é por isso que ele pegou pneumonia e agora está na UTI. Como é que o Alexandre de Moraes ainda não tinha mandado ele para casa? O prendeu por um crime que não aconteceu. Um golpe de Estado, algo impossível de acontecer, com senhoras de idade para dar golpe de Estado, sem armas, sem nada. Esse ser humano que é desprezível. Esse ser humano que persegue os outros. Esse ser humano que destrói a vida das pessoas. Acho que agora vai ter que colocá-lo em prisão domiciliar. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Reino Stefani, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Reino Stefani, do nosso PSD, na tribuna, o deputado Paulão, em seguida, a deputada Heloísa Helena.
Senhor presidente, como integrante da CDC, Comissão de Defesa do Consumidor, eu queria trazer um assunto aqui muito importante. Apresentei o requerimento, o nosso líder do PT, Pedro Kizai, para ter uma audiência pública junto com a Comissão de Fiscalização e Controle, na perspectiva de discutir esse monopólio, infelizmente, dos combustíveis no Brasil, principalmente a gasolina. A gasolina que muitas vezes ela é batizada, como é o termo, ou seja, adulterada, misturada, prejudicando os veículos. E no caso de Alagoas, a gente percebe que o órgão fiscalizador que poderia fazer esse papel, que é o PROCON, não está realizando. A Agência Nacional de Petróleo, que pertence ao meu governo, poderia ter tido uma ação proativa, não está tendo. Inclusive, uma denúncia que eu recebi hoje de uma pessoa qualificada, um profissional importante, um professor, que também já foi da Agência Nacional do Petróleo, que durante o governo Lula e Dilma, deputada Heloísa Helena, quem fazia fiscalização, ajudava na fiscalização, eram as universidades, com seus laboratórios. Quando ocorreu o golpe em relação ao Temer e depois a eleição do Bolsonaro, isso foi para iniciativa privada. E agora o governo Lula retoma, dialogando para que as universidades cumpram esse papel que já realizavam, sendo parceiro fundamental na fiscalização. Existe dentro da Agência Nacional do Petróleo, querendo continuar com a iniciativa privada, ou seja, raposa tomando conta de galinheiro. No caso de Alagoas, não é diferente de outros estados. O preço não baixa, qualidade de combustível, principalmente a gasolina, muitas vezes adulterada, o álcool também. O único combustível que você tem dificuldade de adulterar o diesel, porque não é fácil fazer isso. E o que a sociedade reclama, mesmo o presidente Lula retirando os tributos, principalmente em relação ao diesel, a gente não vê efeito prático no consumidor. E a pergunta que não quer calar, e as agências que poderiam fazer esse papel, a ANP, os PROCONs no Estado, e eu cobro do PROCON de Alagoas, quando o PROCON e a ANP vai ter coragem de enfrentar o monopólio dos donos de postos que consegue manter um processo de alta sem reduzir o preço. Isso tem um impacto na inflação, tem um impacto na qualidade de vida. Seria esse registro, senhor presidente. E o outro registro, que eu faço com muita alegria, 66% das crianças da rede pública foram alfabetizadas na idade adequada. A meta era 64%, atingiu mais 2%. Isso foi possível devido à implantação de políticas sérias. Ora, é um número importante, 66%, o ideal é que a gente atinja o ápice, que é 100%. Mesmo assim, o reconhecimento a 4.710 municípios e 18 estados por meio do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. Esse selo foi entregue na segunda-feira, e é importante a gente priorizar a educação, a alfabetização dos nossos pequenos, porque uma sociedade que não prioriza a criança ou adolescente, ela está fadada à sua extinção. Então é fundamental que os municípios que têm um papel singular consigam criar uma rede de creches para recepcionar as crianças, dar condições para que as mulheres possam trabalhar, ter seguranças que os seus filhos terão uma alimentação correta, terão o incentivo sensorial, uma integração, a proteção da criança, muitas vezes dentro de casa e fora, da violência contra ela, porque é nesse período, até os 3 anos, que você pode criar um incentivo. Depois disso, a psicologia tem um papel fundamental, sabe que depois disso você tem muita dificuldade. Então, cabe o poder público, municípios, criando creches, escola para os pequenos, alfabetização de qualidade, equipamentos, fortalecimento de salários dignos para os profissionais da educação, isso é fundamental. Então, presidente, parabéns ao presidente Lula, parabéns ao governo federal por atingir uma meta, repito, 66%, e a gente tem que ter a utopia de atender 100%, priorizando sempre as crianças do Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, se possível, divulgado no meio de comunicação.
Será divulgado, nobre deputado. Pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Soldado Noélio. Tá. Logo em seguida, a deputada fala aí do Rocha e depois Vossa Excelência. Tem problema, deputado? Tranquilo? Pronto. Deputado Soldado Noel, em seguida o deputado Hildo Rocha, a deputada Heloísa Helena.
Presidente, primeiro eu queria aproveitar para registrar aqui a presença do capitão Wagner e do pastor Alcides. O capitão Wagner já foi deputado federal nessa casa, pastor Alcides é deputado estadual no Ceará, aí, dois nomes aí, pretensos candidatos, né, pré-candidatos a senadores no meu estado, e eu fico muito feliz de ter tão bons nomes que podem representar o nosso estado aqui na próxima legislatura. Mas a minha fala é para dizer que nós precisamos aproveitar esses momentos para conscientizar a nossa população, a conscientizar da farsa que é vendida pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula, na campanha, arrotou vários discursos, fez várias promessas, e hoje a gente observa que tudo não passa de uma conversa fiada. Promessas e mais promessas. Prometeram acabar com o orçamento secreto, prometeram que ia proteger a Amazônia, prometeram de tudo. Prometeram picanha e cervejinha. E, na verdade, não entregaram nada. Prometeram acabar com os sigilos. Cadê o fim dos sigilos? Então, é uma vergonha. E a gente espera que o povo brasileiro possa despertar e enxergar essa realidade, porque não dá mais para aceitar um presidente que na campanha eleitoral diz que é um absurdo nomear amigos para o STF e logo após tomar posse no cargo, ele indica o seu advogado e o seu amigo. Isso é uma vergonha. E as pessoas que ainda não enxergaram isso precisam enxergar que o Brasil precisa de fato mudar, precisa de mudança. Lá no meu estado, o estado do Ceará, também governado pelo PT. E lá, olha o que está acontecendo. No município de São Luís do Curu, um cidadão foi covardemente assassinado pelas facções. Sabe por quê? Porque ele estava pedindo proteção à polícia. Estava pedindo à polícia para dar segurança pública, porque ele estava ocorrendo tentativas de extorsão para que ele pagasse parte do seu lucro às facções. Isso aconteceu em São Luís do Curu, mas pouco tempo atrás aconteceu em outro município no meu estado, que é o município de Itapajé, inclusive denunciado pelo capitão Wagner, que está aqui. Um cidadão, vendedor de espetinhos, assassinado pelas facções, porque se recusou a pagar o imposto da facção. Cadê a tal soberania que o PT tanto arrota? Por que o PT não se revolta com o que está acontecendo lá no Ceará? Porque lá tem o IPTU, é o imposto do governo, mas também tem o imposto da facção, e quem não pagar é pior do que o governo, porque o governo, se não pagar o imposto, ele vai cobrar o imposto. A facção, se não pagar o imposto cobrado por eles, paga com a vida, e isso é um absurdo. Então, aproveito, presidente, para finalizar, cobrar do governo do Ceará. Lá no estado do Ceará foi feito um concurso para a Polícia Penal do Estado. O governo fez esse concurso dizendo que precisava de efetivo, alterou as regras do edital falando que havia uma necessidade urgente de reforço da Polícia Penal, dos presídios do Ceará, e agora as turmas já foram completamente formadas, todos aguardando a nomeação e posse, e agora simplesmente a urgência acabou. Ninguém chama, ninguém dá posse, mas o discurso não era que tinha necessidade urgente? Na hora de alterar o edital, precisava urgente de policiais penais? Agora só falta nomear e o governo não nomeia. Da mesma forma, concurso para o agente socioeducativo, também aguardando nomeação, precisava, era urgente. Agora todos aguardando e o governo não nomeia. Por que, governador? O que é que o senhor está aguardando? O senhor não disse que está preocupado com a segurança pública? Se está preocupado com a segurança pública, nomeie já os policiais penais aprovados que estão aguardando, muitos que abriram mão dos seus empregos para poder fazer o curso de formação, perderam seus empregos e até agora o governo, de forma covarde, não nomeia esses trabalhadores, infelizmente. Para finalizar, o presidente disse que sabia baixar o preço da gasolina numa canetada. Mais uma promessa do Lula. Para baixar a gasolina, se o presidente quiser, é só dar uma canetada. Eu queria dizer que daqui a pouquinho eu estou saindo lá para o Palácio da Alvorada, eu vou levar a caneta. Vou dar essa caneta de presente para o presidente. Porque ele disse que era só dar uma canetada que baixava a gasolina. Talvez esteja faltando a caneta. Vou levar a caneta para o presidente agora, para que ele possa dar a canetada e baixar o preço dos combustíveis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Noélio, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Na tribuna, o deputado Hildo Rocha.
Deputado Charles Fernandes, que preside a sessão nesse momento, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu subo à tribuna da Câmara na tarde de hoje para informar a população do município de Cidelândia, no Maranhão, que graças a um trabalho feito pelo ex-prefeito Fernando Teixeira, junto a este parlamentar, nós viabilizamos recursos para que dois trechos de estrada fossem construídos. Isso foi antes do atual mandato do atual prefeito, né? Foi na época ainda que o Fernando Teixeira era prefeito, que ele me pediu, e nós liberamos os recursos para a Codevasf fazer a pavimentação dessa estrada. Já foi concluído todo o processo e a Codevasf já deu a ordem de serviço para quem ganhou a licitação iniciar a obra de pavimentação da estrada que liga o povoado de São Domingos ao povoado Siriaco, que é um trecho de 8 quilômetros e 200 metros. E também a pavimentação asfáltica do povoado Siriaco até o povoado Alto Bonito, com a extensão de 1 quilômetro e 800 metros. O valor total ficou em R$ 4.082.828,60. São duas estradas importantes para o desenvolvimento do município de Cidelândia, deve-se graças ao prefeito Fernando Teixeira. Então, também, senhor presidente, eu queria fazer aqui um rápido comentário a respeito das ações do ministro Flávio Dino com relação à política do Maranhão. O senador Roberto Rocha é pré-candidato ao Senado. Ele foi senador de 2014 até 2022. Disputou a eleição com o então governador, o Flávio Dino. Nessa ocasião, Flávio Dino ganhou a eleição de senador. E o Roberto Rocha foi à tribuna do Senado, antes, no período da campanha, fez algumas acusações contra o então governador Flávio Dino, e o governador Flávio Dino entrou com um processo de calúnia contra o senador Roberto Rocha, usando a tribuna do Senado. E esse processo foi designado à relatoria da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia ouviu a Procuradoria-Geral da República e decidiu por encerrar o processo. Agora, quando o senador Roberto Rocha se candidata novamente ao Senado e está disputando o Senado com uma grande chance de ganhar, até porque a Paraná Pesquisa mostrou que ele, quando tem o Brandão, ele fica em segundo lugar, são duas vagas. Quando tem a Rosiana, ele fica em segundo lugar. Quando tira a Rosiana e tira o Brandão, o senador Roberto Rocha está em primeiro lugar. E o mais estranho ainda, que essa é um fato, até porque o próprio ministro Flávio Dino é da primeira turma, e isso está sendo tratado na primeira turma pelo ministro Alexandre de Moraes, que resolveu desarquivar o que estava arquivado. Ora, senhores, e o ministro Flávio Dino é o presidente dessa turma, que está sendo julgado o senador Roberto Rocha. É algo muito estranho. E para confirmar que o ministro Flávio Dino tem algo a ver com isso, é de que o partido que o senador Roberto Rocha iria disputar a eleição de Senado, que é o PSDB, foi tomado dele. Ele que já foi deputado federal pelo PSDB. Tomaram dele, do senador Roberto Rocha, e entregaram para um outro deputado. Outro deputado que é do União Brasil, que foi eleito pela União Brasil, com toda a chance na nominata do União Brasil, de se reeleger deputado. Só que esse deputado está lá no Supremo também, respondendo por problema de emendas parlamentares. E esse deputado, estou até com pena dele, ele vai ter que fazer uma nominata, em cima da hora, fazer uma nominata para que ele tente a disputa para deputado federal. Então, eu quero aqui fazer essa denúncia, é grave essa denúncia. Primeiro, que o senador Roberto Rocha está sendo julgado por atos, por discurso, por pronunciamento feito na tribuna que tem imunidade. Está contido isso na Constituição Federal. Além disso, foi tomado do senador Roberto Rocha o partido entregue para outro, para um deputado federal, que já estava reeleito na outra chapa, em outra nominata, para que ele funde esse novo partido, para que ele monte toda uma chapa. Então, é uma denúncia grave que trago aqui a respeito do uso político do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Flávio Dino. Que esse meu pronunciamento seja divulgado pela Voz do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Hildo Rocha. Enquanto a deputada, será atendido o pedido de Vossa Excelência, novo deputado. Enquanto a deputada Heloísa Helena se dirige à tribuna, deputado Reino Stefano, um minuto.
Obrigado, presidente. O preço dos combustíveis no Brasil disparou. Está chegando a gasolina perto de R$ 7,50 na bomba, óleo diesel batendo às vezes R$ 9,00, dependendo do posto, podendo chegar até R$ 10,00. Isso em função da guerra, mas também da incompetência desse governo. O Brasil já passou por isso, quando estourou também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Daí foram cortados PIS e COFINS do combustível, foi zerado praticamente o ICMS para segurar os preços. O governo tem que tomar uma atitude. O Brasil vai parar, os caminhoneiros vão parar, o preço do frete vai subir muito, o preço de tudo vai aumentar no país. É importante que o Brasil, que o governo tome uma atitude rapidamente para evitar essa situação muito difícil que vai gerar inflação e perda de renda para todos os brasileiros.
Obrigado, nobre deputado. Na tribuna, a deputada Heloísa Helena, pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, como eu sou vegana, eu tenho muita dificuldade de fazer comparação com o animal. Mas tem uma frase antiga que diz assim: não dê pérolas aos porcos, porque eles não sabem o que fazer com elas. Então, eu sempre espero que o povo brasileiro, o povo carioca que me acolheu com muita coragem, ao votar, ao buscar o interesse público, pense muito sobre isso. E por que eu estou dizendo, presidente? Porque eu não tenho o mau costume de fazer generalização. Porque toda generalização ela é desonesta intelectualmente e é perversa. Eu sou uma velha sertaneja durona, sou da esquerda. E todas as vezes que alguém atribui de forma genérica à esquerda o banditismo político, eu acho que a pessoa deve dizer o nome do bandido. Porque eu não faço isso com nenhum outro setor ideológico. Então, eu vou mais uma vez fazer um apelo aqui para que as pessoas, todos os deputados, possam nos ajudar também na CPMI, que eu e a deputada Fernanda Melchiona estamos propondo. Nós não temos nenhum compromisso com a canalice política, esteja no governo federal passado, no governo federal atual, esteja na direita, na esquerda, no centrão, esteja no Supremo, no sistema financeiro, onde quer que seja. Para mim, quem for podre, que se quebre. Portanto, eu mais uma vez estou apelando para quem não assinou ainda a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, porque eu não estou apresentando um requerimento de CPI para trocar por nenhum outro projeto de proteção de bandidagem. Eu estou aqui apresentando, e mais uma vez repito, o Banco Master, lavador do dinheiro do narcotráfico, se tem relação, tentáculo, aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto passado ou no presente, no Supremo, onde quer que seja, ou em outras instituições e bancos também diretamente envolvidos, quem for podre que se quebre. Portanto, como eu não faço nenhuma generalização, pois é perverso e desonesto intelectualmente, e eu não vou poder ficar botando, né, um balde de água sanitária em quem está fazendo essa generalização, na boca de quem faz a generalização. Portanto, eu faço um apelo que quem quer tratar de pessoas vinculadas à bandidagem, diga o nome da pessoa, não faça uma generalização do cunho ideológico, porque senão vai ficando feio também as coisas aqui, e a nossa reação também vai ficando feia e muito dura, como a gente gosta de fazer. Obrigada, presidente.
Obrigada, deputada. A lista de presença registra o comparecimento de 386 senhoras deputadas, senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Requerimento de urgência número 6.004 de 2025. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 3.066 de 2025, que institui medidas de enfrentamento e repressão aos crimes de pornografia de crianças e adolescentes relacionados ao uso de inteligência artificial e de técnicas de mascaramento de endereço de IP empregados para viabilizar a prática de crimes relacionados à pornografia infantil na internet. Altera a Lei 8.069/1990, do Decreto-Lei de 3.689/1941, a Lei de número 7.210/1984, a Lei de número 8.072/1990, a Lei número 12.850/2013, para retroceder o tratamento penal aos criminosos sexuais. Para encaminhar o requerimento, deputado Osmar Terra, deputado Reginaldo Lopes, deputada Soraya Santos.
Presidente Charles, eu já estava ficando impertinente. Eu não ia deixar passar batido, deputada Heloísa Helena, porque esse é um projeto, minha amiga, parceira Roberta Roma, importantíssimo. Esse projeto, ele precisa ser votado o mais breve possível. Por quê? Porque esse projeto, deputado Reynolds, ele fecha brechas dentro do Código Penal, Código de Processo Penal, de crimes com tecnologia, com uso de IA, que antes não eram previsíveis, né? Por exemplo, você imagina que a IA hoje pode produzir uma imagem falsa. O que o ECA hoje trata como crime é a presença física de uma criança. Só que a inteligência artificial, por exemplo, ela produz uma imagem de criança. Essa imagem falsa não está prevista. E é através dessa imagem falsa que eu faço o aliciamento, faço o convite. Esse projeto que hoje se discute no Caput, por exemplo, ele não entende convite para um cinema como um aliciamento, porque falava em meios de comunicação. Então, a gente está precisando traduzir bem claro. Seja uma pessoa convidando uma criança para um cinema, seja uma pessoa convidando para tomar um sorvete na esquina, com finalidade de uso sexual e abuso dessas crianças, é crime, sim, tem que estar enquadrado, deputado Kim Kataguiri, que também é transigente na defesa das crianças. A gente, então, insere vários tipos penais não previstos como crime hediondo. É um projeto, deputado Charles, e faço aqui um apelo, que eu já vou subir já o texto, que urge que a gente possa votar o mais breve possível. A gente fez um trabalho e eu quero agradecer ao deputado Osmar Tec, que está chegando agora, por ter me escolhido relatora dessa matéria tão nobre, deputado Osmar Terra, e que foi trabalhada a muitas mãos, com apoio da Polícia Federal, do Ministério Público, com os consultores da Casa. E esse projeto, deputado Osmar Terra, é urgente. O Brasil não pode esperar. Não pode esperar, tem que fechar as brechas legislativas na proteção das crianças. E aí, se tudo der certo, presidente Charles, eu gostaria de defender essa matéria hoje ainda no mérito, mostrar cada brecha, e eu quero contar com os líderes de cada partido, cada parlamentar, para que a gente feche a noite de hoje votando esse projeto na defesa das crianças. Muito obrigada.
Obrigada, nobre deputado. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como está. Aprovado. Requerimento de urgência número 1048/2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 3.675/2025, que institui o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores Via Terrestre, para encaminhar deputado Isnaldo Bulhões, deputado Reginaldo Lopes.
Presidente,
pela aquele ordem, por pela aprovação do requerimento permaneça como se há.
Presidente, só um minuto, a pulsão. Presidente, eu não estou registrado para encaminhar contrário? Não? Então vou no mérito. Então.
Só um minuto, a pulsão, presidente.
Um minuto, deputado Cabo Gilberto Silva.
Senhor presidente, tivemos uma vitória parcial hoje com o presidente Bolsonaro em casa, graças a Deus. Continua preso, de forma ilegal, incondicional e imoral, pela ditadura da toga jamais vista na história do país. A gente precisa deixar estabelecido aqui no Congresso Nacional do que verdadeiramente está acontecendo, não só com o presidente Bolsonaro, como vários presos políticos. Todos os parlamentares têm a obrigação de defender a Carta Magna, a Constituição Federal aprovada por esse parlamento em 1988, tão rasgada, tão desrespeitada, tão arbitrariamente pelo Supremo Tribunal Federal da República do Brasil, senhor presidente. Em uma democracia, nenhum poder pode estar acima da nossa Carta Magna. Infelizmente, hoje, vivenciamos uma ditadura, mas foi um avanço o presidente passar 90 dias sendo tratado na sua casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, novo deputado. Requerimento de urgência no 1578/2026. Queremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 1054/2019, que regula a realização de testes de aptidão física por candidata gestante ou em fase puerperal em concurso público para provimento de cargos e empregos públicos da administração pública direta e indireta de todos os poderes da União, para encaminhar o deputado Rodrigo Gambalo. Deputado Reginaldo Lopes, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado.
Um minuto da oposição.
Requerimento...
Eu não estou atrapalhando nada. Questão, eu tenho direito a três orientações.
Bom, deputado,
só o da oposição. Presidente, é para fazer um apelo ao governador do estado da Paraíba, que graças a Deus vai deixar o estado a partir do próximo mês, graças a Deus mesmo, ninguém aguentava mais 16 anos do mesmo grupo político do poder, mas aqui, de forma humilde,
de forma serena, solicitando ao governador do estado da Paraíba que ele possa resolver urgentemente o problema da segurança pública na questão salarial para os policiais militares, policiais civis, policiais penais, agentes socioeducativos e corpo de bombeiro militar, senhor presidente. Ninguém aguenta mais receber um dos piores salários do Brasil e o governador prometeu, ele pode sair agora, no início de abril, está se acabando o tempo e é importante que ele dê esse gesto à segurança pública, já que ele sonha em ser senador da República. O governador do estado, o senhor João Azevedo, faça esse apelo à Vossa Excelência, o tempo está acabando, só o senhor pode resolver com a sua caneta, valorizar os policiais do estado da Paraíba. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Requerimento de urgência no 1579/2026. Requeremos combate no artigo 155 do Regimento Interno. Regime de urgência na apreciação do projeto de lei 1069/2025 que cria o Cadastro Nacional de Equipe de Futebol de Entidade de Administração do Esporte que tenham sofrido punições decorrentes da prática de racismo durante a realização das partidas de futebol. Para encaminhar o requerimento, deputado Rodrigo Gambale, deputado Reginaldo Lopes, aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento de urgência de número 1582/2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 2805/2025, que institui o Dia Nacional da Mulher Rural. Para encaminhar, deputada Jaque Rocha, deputado Reginaldo Lopes. Aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei 2805/2025. Da senhora, da deputada Coronel Fernanda. Discussão em turno único do projeto de lei 2805/2025, que institui o Dia Nacional da Mulher Rural. Pendente de pareceres. Para fazer a leitura do parecer ao projeto.
Depois de aprovadas várias urgências, agora os deputados entram no projeto de lei número 2805/2025, que teve urgência aprovada agora mesmo, né? Então os deputados vão votar esse projeto de lei que cria o Dia Nacional da Mulher Rural, que será comemorado sempre no dia 15 de outubro. Deputado Cabo Gilberto Silva.
O senhor está acompanhando a explosão de feminicídios no Brasil. É impressionante, homens covardes que tiram a vida da companheira, porque ela não quer mais ficar com ele ou por vários outros motivos. Por conta disso, senhor presidente, estamos protocolando hoje ainda, se Deus permitir, através da nossa equipe técnica, da liderança da oposição, um projeto de lei para sair de 20, a pena mínima, para 30 anos. No mínimo, que esse covarde, esse homem agressor, fique preso pagando pelos seus crimes. Já, senhor presidente, que não podemos colocar a prisão perpétua em vigor no Brasil, por ser uma causa pétrea, tem que ter uma nova Constituição. Mas o nosso gabinete, através do pedido de várias mulheres brasileiras, estamos acompanhando atentamente, iremos protocolar, espero que essa casa aprove para esses canalhas, covardes, passarem, no mínimo, 30 anos presos. Obrigado, presidente.
Parabéns, deputado. Obrigado. Com a palavra, a deputada Roberta Roma.
Boa tarde, presidente, nobres colegas. Então, vou à leitura do relatório. O projeto de lei número 2805 de 2025, de autoria da nobre deputada Coronel Fernanda, visa instituir o Dia Nacional da Mulher Rural. Coube-me a honrosa atribuição de relatar essa proposição. A matéria foi despachada às comissões de Cultura e Constituição e Justiça e Cidadania. Foi aprovado o requerimento de urgência no número 1582 de 2025. Cabendo-nos proferir em plenário parecer em substituição às comissões mencionadas. É o relatório. Pressuposto de constitucionalidade. Observamos que inexiste qualquer objeção quanto aos pressupostos de constitucionalidade ao projeto de lei 2805 de 2025. A proposição atende aos preceitos constitucionais formais a competência legislativa da União, as atribuições do Congresso Nacional e a legitimação e a iniciativa da nobre autora, nos exatos termos do artigo 48 e 61 da Constituição da República. No que respeita à constitucionalidade material, Também há harmonia entre as alterações propostas e a disposição da lei maior. Com relação à juridicidade, o projeto revela-se adequado. O meio escolhido é apropriado para atingir o objetivo pretendido. O respectivo conteúdo possui generalidade e mostra harmônico aos princípios gerais do direito. A realização de audiência pública para atender aos requisitos previstos na Lei 12.345, de 2010, fixa critério para a instituição de datas comemorativas. Poderá ser feita conforme entendimento da mesa oportunamente, até o final da tramitação da proposição no Senado Federal. No tocante à técnica legislativa, a proposição se molda aos preceitos da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis. Sobre o mérito, a matéria distribuída à Comissão de Cultura beneficiou-se de um debate inicial, tendo a nobre relatora daquela comissão, a deputada Alice Portugal, elaborado parecer favorável, não apreciado naquele colegiado. Lembrou a colega que a autora da proposição, a nobre deputada Coronel Fernanda, esclarece no dia 15 de outubro e é celebrado o Dia Internacional da Mulher Rural, data criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1995, com o objetivo de destacar seu papel fundamental nos sistemas de alimentação de todo o planeta, não diferente no Brasil. Destacou ainda mais a nobre autora, que, abre aspas, as mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção de alimentos no Brasil e nos países em desenvolvimento, e que, na sua maioria, na maioria dos casos, seu trabalho segue do campo para uma árdua jornada de trabalho dentro das comunidades e das suas casas. Elas trabalham cerca de 12 horas semanais a mais que os homens. Para se ter ideia do comprometimento e dedicação da mulher rural, cerca de 90% do que elas lucram no campo é reinvestido na educação e no bem-estar da família. Além da justiça social, o empoderamento feminino pode representar um aumento de 30% na produção agrícola e garantir a segurança alimentar do planeta. Fecha aspas. Assim, a mulher rural, seja produtora, empresária ou trabalhadora, é reconhecidamente fundamental para que a comida chegue ao prato das famílias brasileiras. Detentora dos valores da população do campo, as mulheres rurais assumem papel agregador, tanto na família como na vida comunitária. Representam mãos que produzem, o coração que integra e a sabedoria que guarda as tradições, mantém um legado e se abre às inovações. Seu trabalho e dedicação que geram benefícios concretos para toda a população brasileira rural e urbana merecem um reconhecimento proposto em boa hora pela nobre colega deputada Coronel Fernanda. Conclusão do voto. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Cultura, somos pela aprovação do projeto de lei número 2805 de 2025. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 2805 de 2025. Obrigada.
Obrigada, deputada Roberta Roma. Passa essa discussão. Discutir a favor, deputado Reginaldo Lopes, deputado Helder Salomão, deputado Hildo Rocha. Declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado. Para oferecer parecer a emenda de plenário pelas comissões de Constituição, de Comissão de Cultura e de Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra à deputada Roberta Roma.
Parecer a emenda. Durante a discussão foi apresentada uma emenda de plenário ao projeto. Pela Comissão de Cultura, quanto ao mérito, manifesto pela rejeição da emenda do plenário. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, manifesto parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da emenda. Obrigada.
Obrigada, deputada. Passa-se a votação. Em votação, o projeto de lei 2805 de 2025.
Orientação
de bancada.
Presidente, eu só quero registrar a orientação não do Partido Missão.
Para orientar, Bloco União PP-PSD.